Professora Patrícia, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Beverly, todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada eu por nos atender. Doutora Patrícia, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do vazamento dos dados do CPF. Essa semana muitas pessoas foram surpreendidas. Eu observei que algumas pessoas, quando a informação começou a ser divulgada, né, de que os dados vazaram e que tinham atingido essa quantidade toda aí de brasileiros, muitas pessoas começaram a verificar. E ao verificar se o seu CPF tinha sido vazado ou não, a própria plataforma de verificação pediu uma série de informações pessoais. Algumas pessoas colocaram, outras preferiram não colocar esses dados, porque, poxa, já tinha vazado, né? Podia ter vazado, e ainda você coloca dados para verificação, é correto isso?
Pois é. Sabe que essa questão dos dados pessoais, atualmente ela é de grande relevância, porque com esses dados é possível que os fornecedores formem bancos de dados, que as empresas, né, criem esses grandes bancos de dados, com a finalidade de direcionar a publicidade, né, e formar um perfil dos seus consumidores, enfim. Mas, por outro lado, esses dados, muitas vezes, eles podem ser utilizados para a prática de atos ilícitos, de crimes, né? Então, estelionatários podem, em poder de dados como CPF, endereço, enfim, outros dados pessoais, contratar empréstimos bancários, cartão de crédito, serviços dos mais diversos. A gente sabe que hoje a gente pode contratar telefonia, por exemplo, né, através de, não precisa ser presencialmente. Então, como muitos serviços podem ser contratados dessa forma, os dados eles acabaram realmente ganhando um valor econômico muito grande na era da informação, como a gente fala. Então, em razão disso, muitos países já de longa data vêm regulando essa questão da proteção dos dados pessoais. Na Europa, por exemplo, desde 98 já existe um regulamento, um regimento geral bastante organizado nesse sentido. Aqui no Brasil nós demoramos um pouquinho, apesar de a Constituição Federal prever a questão da proteção da privacidade e tudo mais, só em 2018 é que nós tivemos a aprovação da chamada Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então essa lei, ela se baseia nos mesmos princípios do regulamento europeu, e ela apresenta, então, regras para proteger as pessoas desse tipo de situação. Então, assim, o ideal é realmente, agora falando mais em termos práticos, respondendo a tua pergunta, o ideal é que, embora tenha essa lei que traga essa proteção, o ideal é que as pessoas realmente recuperem o poder sobre os seus dados e possam escolher que informações elas querem prestar, que informações realmente são necessárias. Muitas vezes a gente acaba fornecendo nossos dados para em situações que a gente nem percebe que podem nos colocar em risco. Por exemplo, alguma empresa pode oferecer algum desconto mediante o cadastramento. Ah, então eu tenho que baixar o aplicativo, mas para isso eu forneci um monte de informações, vários dados. Mas será que eles precisam saber realmente, por exemplo, meu endereço profissional para me dar um desconto? Então, tudo isso a lei regula, é claro, e o que se pretende é através dessa lei, é que se mude essa cultura, né? Que no Brasil se institua uma cultura de proteção de dados e de privacidade. Então, realmente tem que se tomar cuidado. Então, se me perguntasse se é certo ou não colocar esses dados, aí a melhor resposta, eu até brinco com os alunos, sempre é depende, né, Beverly? Uhum. Depende. Então, tem que verificar, assim, para que finalidade? Será que é necessário? Eu vou levar meu cachorrinho no veterinário. Será que eu preciso fornecer fornecer uma cópia da minha declaração de imposto de renda, claro que eu estou exagerando, né? Mas, às vezes, para um atendimento, não é necessário nem fornecer um endereço. Então, tudo isso tem que ser observado, tanto pelos fornecedores, pelas empresas, quanto pelas pessoas. As pessoas têm que começar a ficar mais atentas com relação a isso.
Claro. Doutora Patrícia, tem uma questão importante. Nós falamos do vazamento dos CPFs, que foi o que mais foi amplamente dito e manifestado, mas teve vazamento de CNPJs também, 40 milhões de CNPJs, e teve também vazamento de 100 milhões de dados veiculares no Brasil. A pergunta é a seguinte: se em caso de vazamento de dados pessoais, né, o que a gente pode fazer?
Bom, primeiro, só para complementar a informação, não foi só o CPF que vazou. A informação que se tem é que inúmeros outros dados também vazaram, inclusive score de crédito. Então, isso realmente gera um risco, uma insegurança muito grande. Agora, o que a gente deve fazer? Bom, quais são algumas dicas que a gente pode lembrar. Nós devemos sempre ficar atentos à situação cadastral, à nossa situação perante os órgãos de proteção ao crédito. Então, eventualmente, fazer uma consulta lá no SPC, no Serasa, para verificar se não existem outras dívidas. Também é interessante, muitas vezes, a gente colocar o nosso nome lá nos buscadores da internet para verificar como é que está o nosso perfil nas redes, né? Como é que está o nosso perfil na internet. Então, assim, é interessante a gente sempre fazer esse gerenciamento, verificar nas nossas contas bancárias se não foi realizado algum débito indevido, né, a fatura do cartão de crédito também. Então, é interessante hoje, nessa era da informação que a gente vive, né, que é muito boa, que traz muitos benefícios, mas que também acaba gerando muito risco, né, de fraude e de clonagem de documentos, uso indevido de dados. É importante as pessoas ficarem atentas e sempre realizarem essas consultas periodicamente, verificando que houve alguma situação desse tipo. Aí, é claro, existe a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência para que essas informações elas sejam coletadas e sejam reunidas, porque muitas vezes os crimes, os delitos, né, eles são mais facilmente investigados e os autores são mais facilmente identificados quando existe um maior número de boletins de ocorrência registrados, né, quando a autoridade policial recebe essas situações, né, todas essas situações. Então, às vezes a gente pensa, nem vou registrar a ocorrência porque não vai trazer o resultado, não vai trazer meu dinheiro de volta, muitas vezes, né? Mas é importante por conta disso. E além dessa providência perante a autoridade policial, também, sendo possível identificar ou não, enfim, mas havendo a possibilidade, há, então, a chance de se ingressar com uma ação civil, buscando reparação por danos morais. Também recomposição de eventuais prejuízos financeiros, né? E até mesmo para poder identificar quem foi o autor, muitas vezes, né?
Uhum.
Então, através de ação judicial, é possível que se obtenha informações dos provedores, muitas vezes, enfim. Então, o judiciário, ele acaba sendo, né, o caminho para isso.
Claro, doutora, a pergunta que fica quando a gente ouve, né, por exemplo, essa explicação de mover uma ação contra a pessoa ou, enfim, quem fez o vazamento, é de que é uma quantidade enorme de pessoas. Há alguma possibilidade de retorno, de reparação financeira quando é uma quantidade tão grande assim de pessoas?
É, pois é. Aí tem que se avaliar realmente, né? Pode ser, claro que pode ser bem mais difícil isso, né?
Uhum.
O que acontece em situações assim que atingem um grande número de pessoas, uma coletividade, é que o próprio Ministério Público pode ter legitimidade para litigar em favor das pessoas. Claro que aí não vai gerar uma indenização, vamos dizer, para cada um dos indivíduos. Mas aí é possível que, através de uma ação judicial, se aplique uma condenação a quem praticou esse vazamento e essa indenização vai para algum fundo nacional, enfim, algum fundo para que seja revertido em medidas e providências, enfim, em favor da coletividade. Agora, individualmente, realmente, aí cada pessoa teria que ingressar com a sua ação. E aí depende muito de quem é que praticou esse dano, né? Depende muito. Se é uma empresa de grande porte, que tem patrimônio, por exemplo, aí claro que a reparação se torna mais fácil. Só para complementar, uma outra possibilidade também que existe é que a lei, a LGPD, ela criou, então, e está sendo estruturada esse ano, a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Essa autoridade, ela tem, eu poderia fazer uma analogia, nem tanto uma analogia, ela é equiparada a uma agência reguladora. Então, essa autoridade, ela vai ter o poder de regulamentar, de especificar, adaptar melhor a lei aos casos concretos, regulamentar alguns aspectos que a lei não foi tão específica, mas também ela pode aplicar multas e fiscalizar. Então, muito em breve, vai ser possível que essa agência também, né, pelo menos é o que se espera dela, também possa, de alguma forma, auxiliar, né, as pessoas nessa proteção dos seus dados.
Claro. Doutora, saindo um pouquinho dessa questão e indo agora para a questão de uma outra informação que circulou muito nos últimos dias, nas últimas semanas, né, que o WhatsApp não funcionaria mais em celulares antigos. Na verdade, até a própria plataforma saiu dando explicações de que não é bem assim, né? Na verdade, é uma notícia velha que foi reeditada, é que o WhatsApp está avisou, né, a população de que iria deixar de dar suporte em 2021 para algumas atualizações do Android e do iPhone. Isso afetaria inclusive o iPhone, não são tão aparelhos tão antigos assim. A pergunta que fica é: a plataforma toma a decisão de fazer assim ou de fazer assado, só que ela tem bilhões de usuários no mundo todo, acabou que se convencionou o uso do WhatsApp. Quem usa, o usuário, tem algum direito ou ele fica refém dessas decisões?
É muito complicado, realmente, né? Porque a gente tem aí um conflito, né, de duas situações. Claro que existe, sim, existem normas de proteção ao consumidor, e não é porque o WhatsApp pertence a uma empresa estrangeira que não se aplica a essa empresa. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicado. Mas, por outro lado, existem questões técnicas, né, que eu até, enfim, vou ousar aqui a tentar abordar. A gente sabe que a tecnologia ela evolui muito rapidamente, né? Então, o aplicativo WhatsApp, ele é um software, ele é um sistema. E a gente sabe que esses sistemas, eles sofrem constantes atualizações, melhorias, novas funcionalidades são agregadas. A gente vê que, de tempos em tempos, o WhatsApp oferece alguma nova funcionalidade. Ah, agora é possível apagar mensagem, agora é possível enviar áudios, que uma vez não era possível. Então, isso faz com que o software ele precise periodicamente ser atualizado. Então, quando o WhatsApp ele divulga que ele não vai mais prestar suporte, significa que pode acontecer que essas melhorias, essas novas versões do software, elas não sejam mais compatíveis a sistemas operacionais antigos. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender.
Perfeito.
Então, o meu celular é um pouquinho mais antigo, o sistema operacional dele é um pouquinho mais antigo. Talvez o novo software não vai alcançar esse antigo sistema operacional. Até porque os novos celulares surgem a todo momento, os sistemas operacionais também estão sendo alterados, atualizados. Então, fica difícil também empresas como o WhatsApp continuar prestando esse suporte a sistemas antigos. Inclusive, no Brasil, a gente tem a lei de software e ela prevê isso, né? Ela prevê que, né, ela regula mais a questão do direito autoral, enfim, mas ela prevê que o software ele tem um chamado prazo de obsolescência, ou melhor, ele pode ter esse prazo, que é o que os técnicos chamam de prazo de validade técnica, em razão justamente do que eu falei antes, que o software sofre constantes mudanças. Então, as empresas que desenvolvem software, elas não são obrigadas a prestar suporte eternamente para aquele software. Assim como a gente vê que acontece, às vezes, de uma máquina de lavar roupa, né? Aquele modelo lá não é mais fabricado. As pessoas dizem, ah, ele saiu de linha. Uhum, a gente diz, não é mais fabricado. Claro que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor, aquele que produz, né, o produto, que fabricou o produto, ele tem obrigação, sim, de prestar suporte. Mas será que por quanto tempo? Então, a gente tem que buscar equilibrar e equalizar essa situação, né? Para que o consumidor não fique prejudicado, mas que, por outro lado, não se imponha à empresa, ao fornecedor, alguma obrigação que seja impossível que, né, de cumprir. Então, não sei se eu vou conseguir dar uma resposta muito exata, mas depende muito, tem que analisar efetivamente a razoabilidade disso. Será que o fato de o WhatsApp não fornecer mais suporte, né, não conseguir mais atualizar, não alcançar mais celulares muito antigos, ou seja, o que seria muito antigo? É um celular que tem um sistema operacional de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Né? Talvez nem existam celulares hoje funcionando com sistemas operacionais antigos. Uhum. Então, tem que analisar essa questão aí, colocar numa balança e ponderar. Eu, particularmente, não vejo que seja uma abusividade contra o consumidor se efetivamente isso for acontecendo gradativamente, como é o que a empresa está anunciando. Agora, eu não sei se realmente é o que vai acontecer, né? Mas claro, se isso for implementado gradativamente e alcançar realmente só aparelhos bastante antigos, hoje em dia é difícil alguém conseguir se manter com um celular por mais do que 5 anos, 5, 6 anos. É, então, talvez isso realmente não vá trazer um prejuízo para o consumidor. Mas a gente vai ter que realmente aguardar para ver como que isso vai ser colocado em prática, né?
E a última questão, doutora, nessa linha de direito digital ainda, tem a ver com a compra do Facebook. O Facebook comprou o WhatsApp, todos nós já sabemos disso. E desde lá o início a gente já vinha observando as movimentações de mercado, né? Por exemplo, a possibilidade de cobrar uma taxa ou não pelo uso, porque até então o WhatsApp, entre aspas, ele é gratuito, continua gratuito, a empresa decidiu mantê-lo dessa forma. O fato é que hoje estima-se que o aplicativo, né, ele é o maior do mundo em termos de uso, mensagens instantâneas. Tem mais de 1,5 bilhão de pessoas, de usuários ativos. São, no Brasil, 120 milhões de brasileiros que usam diariamente o WhatsApp. Isto posto, né, no cenário posto, a pergunta que fica é: o que a gente pode esperar que vem pela frente nas mudanças a partir dessa compra, dessa aquisição? Porque ele nasce de uma maneira, depois com a compra, obviamente, ele tem que ganhar dinheiro. Eu sei que tem muitas pessoas nas redes sociais dizendo: olha, daqui a alguns dias o WhatsApp vai pedir para você fazer isso ou aquilo, ou vai ter que pagar, ou vai ter que ficar atrelado a algum condicionamento, né, ou inclusive publicidade, porque foi comprado pelo Facebook. Então, migre para esse ou para aquele aplicativo. Só que o usuário fica sem saber o que fazer. Então, essa é a pergunta: o que fazer diante dessas informações que estão circulando por aí?
Olha, na realidade, já faz um bom tempo que o Facebook é o proprietário do WhatsApp. É, e volta e meia circulam essas notícias, a maioria delas falsa, né, de que envolvem a questão da cobrança pelo uso do aplicativo, enfim. Então, primeiro, nós temos que realmente ficar atentos, né, e tentar buscar a informação correta, se realmente isso é verdade ou não. Eu penso que o maior interesse do Facebook em ser proprietário na aquisição do WhatsApp se dá em razão justamente dos dados pessoais, dos bancos de dados. Imagina a quantidade de informação que o Facebook e o WhatsApp têm acesso. Claro que a gente sabe, assim, pelo menos a ideia que se vende, né? Que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação extremamente segura, que não tem como a empresa, né, o Facebook, o WhatsApp, interceptar a mensagem e ler as mensagens que estão encaminhadas. Só o aparelho que envia a mensagem e o aparelho que recebe é que consegue decriptografar, né? Que consegue decodificar e decifrar aquela mensagem. Então, inclusive, essa ideia, ela é factível, ela realmente pode ser tida como verdadeira, porque a empresa teria que ter servidores gigantescos, imensos, para conseguir armazenar tudo. Às vezes, nem o próprio celular da gente não tem memória suficiente para armazenar tanto conteúdo, né? Então, imaginem, né, a própria empresa. Então, eu imagino que realmente o valor financeiro do WhatsApp está nos dados. Mas que dados? Os dados, os contatos, né, dados cadastrais. E em relação a isso, já se tem uma notícia, está se aguardando agora para ver realmente como isso vai acontecer, de que o WhatsApp vai acessar e vai utilizar os dados de contatos e, enfim, de contas de WhatsApp corporativas, de empresas. Então, essa é uma grande preocupação que hoje já está começando a surgir, já existem debates acerca disso. O Ministério Público já está, tem essa notícia de que o WhatsApp já foi, inclusive, intimado para esclarecer como isso vai acontecer, porque acaba sendo realmente um acesso muito grande a informações. Então, imaginem uma conta de WhatsApp empresarial, quantos contatos existem ali? Uhum. Né? Então, o valor econômico da informação, mais uma vez, né? O grande valor econômico dos bancos de dados.
Perfeito.
Agora, por outro lado, existem, na verdade, sempre existiram e cada vez mais vem surgindo outras ferramentas de comunicação. Então, assim, claro que o WhatsApp é a mais utilizada, mas daqui a pouco, se o WhatsApp optar por realizar algum tipo de cobrança, isso pode ser realmente desfavorável para a própria empresa, porque as pessoas podem começar a adotar outra ferramenta de comunicação, outro aplicativo de comunicação instantânea, não mais o WhatsApp. Então, eu não sei até que ponto, sinceramente, talvez poderia responder melhor essa pergunta alguém que é da área, né, de TI. Mas minha especulação, minha opinião pessoal seria de que eu não acho que seja viável que o WhatsApp realmente comece a cobrar pela utilização. Porque eu acho que o interesse é outro ali, né? Existe uma lucratividade indireta ali de outras formas.
Perfeito.
Talvez a gente nem saiba qual é, né?
Deu para entender claramente. Doutora, muito obrigada pelas explicações aqui. Um forte abraço, viu?
Muito obrigada.